Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A mãe do presidente Jair Bolsonaro, Olinda Bolsonaro, morreu na madrugada desta sexta-feira, aos 94 anos, em Registro, interior de São Paulo, onde estava internada desde a última segunda-feira. A morte foi confirmada pelo próprio presidente em uma publicação nas redes sociais. Escreveu Bolsonaro, abre aspas, "com pesar, o passamento da minha querida mãe, que Deus a acolha em sua infinita bondade", fecha aspas, escreveu Bolsonaro. A causa da morte não foi informada. O presidente, que está em viagem oficial ao Suriname para tratar de questões comerciais, já anunciou o retorno antecipado ao Brasil. Em seu canal no Telegram, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, publicou um vídeo com imagens da sua avó ao som de uma música italiana. "Vó, olhe por nós aí junto de Deus. Muito obrigada por tudo", escreveu Flávio Bolsonaro. Com a publicação do mesmo vídeo do irmão, o deputado federal Eduardo Bolsonaro relatou no Instagram que na memória traz momentos doces da infância dele, até os mais recentes com ela, e a risada que era peculiar de Dona Olinda. Vários políticos, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e também integrantes do governo Bolsonaro, como os ministros Marcelo Queiroga e Damares, publicaram nas suas redes sociais o lamento pela morte da mãe de Bolsonaro e dando apoio ao presidente. A despedida da voz do milênio. Elza Soares morreu nesta quinta-feira aos 91 anos de causas naturais e ouvindo música, segundo o empresário dela. A deusa, a diva, deixa um grande legado de luta, paixão pela música e de resistência. A Prefeitura do Rio de Janeiro decretou luto de 3 dias. O velório está sendo realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E para falar sobre a história dessa mulher de luta, que casou obrigada pelo pai aos 12 anos de idade, que perdeu 2 filhos pela fome e que construiu uma carreira linda na música e também na luta, eu converso com o professor de literatura, pesquisador de música popular, Acauã Oliveira.
Uma das coisas importantes para a gente falar da Elza é que ela é uma dessas figuras raras que conseguiu ser mais do que uma grande artista. Ela conseguiu se tornar um mito em vida, né? E são poucas as pessoas, são poucas as figuras humanas que conseguem atingir esse patamar de se tornar um mito em vida. Porque geralmente o que acontece é que as pessoas se tornam mito após morrer. Alguns, né, os mitos horrorosos, terríveis, mas algumas pessoas, pela grandiosidade da sua existência, se tornam mitos após morrer. E a Elza, pelo tamanho da sua realização, pelo tamanho da figura humana, pelo tamanho da vivência, ela conseguiu se tornar essa figura mítica, essa entidade, ainda em vida. A gente conta nos dedos aqui, né? A gente tem o Pelé, o Jorge Ben, o Gilberto Gil, por exemplo, que apareceu o próprio Martim da Vila, e a Elza é dessas figuras, né? Então, quando a gente olha para a biografia dela, a gente percebe que ela sofreu tudo que alguém podia ter sofrido, né? Como você falou agora, uma vida marcada por muita morte, muita fome, dificuldade, atentados contra a vida dela, né? A gente precisa lembrar que a ditadura militar metralhou a casa dela com Garrincha. A gente não pode esquecer disso, né?
O nosso colunista de política, Josias de Souza, também fala sobre o papel de Elza Soares no nosso país e sobre o silêncio do presidente Bolsonaro em relação à morte desse mito.
Certos silêncios, eles merecem um minuto de barulho, né? O silêncio do presidente Bolsonaro diante da morte da Elza Soares é de uma eloquência ensurdecedora. Já se sabia que o presidente despreza a cultura nacional. Sob Bolsonaro, a cultura virou só um parâmetro para dimensionar a ignorância do presidente da República. Mas o gosto pessoal do inquilino do Palácio do Planalto importa pouco diante da relevância desse momento que o país está vivendo. Quer dizer, o luto pela morte da Elza Soares, ele ultrapassa as fronteiras do país. Caberia ao presidente, presidente de plantão, seja quem for, o Bolsonaro ou qualquer outro, ecoar o sentimento nacional com a deferência de uma manifestação de pesar, com a decretação de um luto oficial. Quer dizer, a banalização da morte se tornou uma marca do governo Bolsonaro.
Vacinação para as crianças. A Anvisa aprovou a aplicação da vacina da Coronavac para as crianças de 6 a 17 anos. A decisão foi unânime, tomada pelos 5 diretores da agência. O Ministério da Saúde Disse, no entanto, que ainda vai aguardar a publicação no Diário Oficial pela Anvisa desta autorização para comprar a Coronavac do Instituto Butantan. Já no estado de São Paulo, o governador João Dória começou a aplicar imediatamente na sequência da aprovação pela Anvisa a dose para as crianças. 100 crianças foram vacinadas nessa própria quinta-feira na cidade de São Paulo. Já a capital paulista inicia neste sábado a aplicação da Coronavac para todas as crianças de 6 a 11 anos de idade. Quem explica como isso vai acontecer é o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido.
Olha, nós recebemos na noite de ontem, por volta de 20 horas, 801 mil doses da Coronavac. Nós já tínhamos no nosso estoque central da secretaria 43 mil doses e também cerca de 110 mil doses da Pfizer. Então, portanto, com essa quantidade de vacinas, Fabiola, nós vamos dar início à vacinação das crianças aqui na cidade de São Paulo, amanhã, sábado, nas 469 unidades básicas de saúde do município.
A gente conversa com o nosso colunista aqui de saúde, o professor Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa.
Eu gostaria que tivesse aprovado a partir dos 3 anos de idade e também não houvesse a restrição aos imunodeprimidos. Porém, a Anvisa está certa em querer mais dados, dado o fato de que as crianças são organismos imaturos do ponto de vista imunológico. Então, a grande preocupação com a Coronavac não é segurança, a grande preocupação com a Coronavac é eficácia, produzir o efeito, porque nós estamos trabalhando com organismos imaturos do ponto de vista do desenvolvimento do sistema imunológico. Então, acho que a Anvisa foi prudente, e eu espero que os dados existam, porque certamente o Chile os está coletando e poderá repassar esses dados para o Brasil, e mais tardar uma ou duas semanas, eu tenho certeza que o Butantan vai solicitar e a agência vai reconsiderar e colocar a vacina a partir dos 3 anos e também para as crianças que não têm uma imunocompetência normal.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro e o secretário especial de cultura Mário Frias usaram as redes sociais para trocar farpas com ex-aliados. Eles discutiram com os irmãos Weintraub, indicando uma crise na extrema-direita bolsonarista. A confusão começou após Frias curtir a publicação de uma seguidora que citava a possibilidade de prisão de Abraham Weintraub. Pouco tempo depois da mensagem de Arthur, Mário Frias e Eduardo Bolsonaro reagiram quase que simultaneamente às acusações dos irmãos. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! Uau! Wow.